Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Olá, eu sou Eli Ferreira, sou atriz, locutora, empreendedora, multiartista nesse nosso mundão. Com alguns trabalhos para serem lançados já, como o longa Eduardo e Mônica e a série Sentença, na Amazon. Em algumas semanas eu inicio um novo projeto, uma série para Netflix. E o Ubuntu, para mim, é também a gente se conhecer para se reconhecer. Eu digo isso porque eu nasci e cresci em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E como eu, existem diversos artistas e muitos talentos de vários ramos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E acaba que só nos conhecemos muitas vezes por coincidência. Eu acho que precisamos também nos comunicar e identificar os nossos iguais, nossos irmãos na cor, na identidade e na origem. É também um jeito de plantarmos sementes de esperança e possibilidades. Um beijo.
Fala, galera! Estavam com saudade dessa vinheta? Pois é, depois do recesso olímpico, o Ubuntu Esporte Clube está de volta com o episódio 54. Quero agradecer à atriz Eli Ferreira, que narrou a chamada da Globo para os Jogos de Tóquio, por essa definição de Ubuntu. Eu sou João Felipe Bangu, estagiário da Globo. Comigo aqui hoje o Marco Luca Valentim, coordenador de transmissões de esporte da Globo. Fala aí, Marco, tudo bem?
Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo que está escutando aí. João, que descobriu de última hora que ia apresentar esse evento aqui, esse grande podcast. Então tá muito tranquilo, tá a resenha suave. Vamos falar dessa retrospectiva em clima olímpico ainda e clima paralímpico já aquecendo também. E vamos nessa, uma Olimpíada histórica, jogos históricos, muita história para ser contada aqui também.
Para fechar a roda, Michelle Gama, produtora de reportagens do Esporte da Globo. Tudo bem, Michelle?
Fala, João. Fala, Marcos. Tudo bem? Tentando colocar o sono em dia, como é que tá o de vocês? Conseguiram acompanhar tudo? Já estão preparados para a Paralimpíada? Vamos que vamos, porque tem muita história ainda aí para ser contada e para a gente ver ainda.
Falhando miseravelmente na tarefa do sono, só para deixar isso bem claro aqui, bem escuro aqui.
Eu tava tranquilo assistindo os esportes e apagava do nada, acordava de manhã, assim, é algo extraordinário. Mas eu queria falar com vocês que foi uma Olimpíada marcante, né, para os atletas pretos. Vivemos muitos acontecimentos e tal. Ainda mais vindo de um período de pandemia e também com várias reivindicações das pessoas pretas pelo mundo. Como é que vocês viram essa edição dos Jogos Olímpicos?
Eu vi, João, vou te falar sinceramente. Eu não estava muito empolgada, não, antes dos Jogos, assim, antes de começar. Tava meio que numa bad vibe de tipo, pô, meio de uma pandemia, juntar um bando de gente numa cidade. Não que tenha sido o correto, né? Porque a gente viu que o número de casos em Tóquio aumentou avassaladoramente. Mas, por outro lado, foi muito bom, assim. Acho que pra gente brasileiro ressuscitou um espírito patriota que acho que a gente não lembrava que tinha, né? De tipo, de ficar afim do verde e amarelo, de apoiar e tipo, o que eu acho bem bacana de Olimpíada também. É o tanto de história que tem, assim, não só pela disputa em si, pelas conquistas, mas é muita história que às vezes não, em vários casos a gente não tem nem noção, assim, de alguns atletas que a gente conhece, de outros que a gente passa a conhecer, e acho que isso é o bom da Olimpíada. Eu acho que nessa edição de Tóquio, que demorou mais tempo, né, 5 anos por causa da pandemia, a gente conseguiu ver e conhecer bastante coisa, bastante gente preta aí lutando para ter seu espaço, bastante gente que conquistou seu espaço aí. Acho que a gente pode ficar aí umas 3 horas falando de vários nomes, assim. Óbvio que a gente não vai fazer isso com a nossa editora, né? Mas a gente tem de Simone Biles, a Rebeca Andrade, até de Rinê, ao Dream Team do basquete, que aí eu vou falar que é o feminino. Joguei para vocês aí esse problema, mas tem muita coisa. A Olimpíada é muito bom.
Eu, porra, concordo em todos os aspectos com a Michelle. Eu acho que toda Olimpíada, o que fica da Olimpíada são as histórias. E a gente percebe, por mais que sejamos amantes do esporte, aqui a maioria da galera que escuta o podcast gosta de esporte, a gente que não gosta também, porque não liga muito, mas vem mais pela história. Mas eu acho que a galera que curte esporte se depara que a gente só para pra falar efetivamente de esporte de 4 em 4 anos e agora 5 anos, né? Porque a gente ignora as histórias, que é o principal das Olimpíadas. Você vê, chega lá, desponta do nada um Abner Teixeira. De onde veio? Como é que não se falava sobre esse cara? Como é que não se falava sobre Alisson dos Santos, sabe? Como é que não se falava sobre Bebeto Conceição? Falava-se muito pouco da Rebeca. Ah, a Rebeca sempre na sombra da Daiane, por exemplo. Então, a gente tem que também ter esse olhar, nós, como corpo crítico, de não abandonar o esporte e querer cobrar algo que não se investiu durante 4, 5 anos. As histórias são sensacionais. Eu queria até deixar para vocês como pergunta aqui, porque assim, são muitos momentos marcantes, né? São muitos episódios, muitas histórias, muitos, como a gente diz aqui, sobe sons, né? Aquela a narração de uma vitória, de um momento chave. Eu tenho alguns, mas eu queria deixar que vocês falassem, né? O que vocês acharam? Qual foi o momento? Esse aqui, para mim, foi o momento auge da minha Olimpíada, fora o sono, obviamente.
Pô, para mim, cara, eu sou muito fã do Isaquias Queiroz.
Acelere, Isaquias Queiroz, para ser campeão olímpico num dia histórico para canoagem velocidade no Brasil. Essa é sua e ninguém mais tira, Isaquias. Isaquias Queiroz vai ser campeão olímpico em Tóquio. Sensacional. Que final de prova. Mantém Isaquias. Segura Isaquias para ganhar, para ganhar. Olha ele aí, olha ele aí. Isaquias Queiroz é ouro. Isaquias Queiroz é ouro!
É ouro!
É ouro do Brasil!
E veio chegando assim, tipo, nem pensou de nenhuma cena, só chegando ali, aquela emoção, cara, pra mim já chorei assim, porque ele é um cara muito especial, e foi histórico a conquista dele. E ver a comemoração dele caindo na água. E antes ele tinha falado, quando ele perdeu a prova em dupla, ele falou que ia buscar o ouro, que ia buscar a medalha, e ele conseguiu. Então, para mim, isso foi muito emocionante.
O Isaquias, na verdade, eu nem sabia dessa história. Fui depois, durante as Olimpíadas, que fui catar para pesquisar melhor os contextos das coisas. O Isaquias, em 2012, ele foi selecionado entre uns 16 jovens do COB para ir para Londres. Eram jovens atletas que não iam competir, mas um pela experiência, um projeto do COB chamado Projeto Vivência Olímpica. E entre esses 16 atletas, tinha o Isaquias, tinha a Rebeca, e tinha o Thiago Braz e a Martina Dael também. Todos que medalharam agora, né? Falando de 9 anos atrás. Então, só para não perder essa pílulazinha aí.
Essa Vivência Olímpica, até hoje os atletas falam, né? Eu vi a Martina falando que ela passou por algumas palestras do Bernardinho, que foi uma galera que estava sendo ali meio que estavam criando para, tipo, acho que mais de olho em 2016 e que ainda bem estão rendendo frutos até 2020, 2021, né? Tomara que rendam mais. Só pegando aí que você falou, o Isaquias é carisma puro, né? Acho que a gente pode falar dos nossos atletas brasileiros, assim, as entrevistas pós-provas, assim, do Isaquias, ele falando que estava com raiva, que ia buscar, foi sensacional.
Ia suar sangue.
É, exatamente. Tipo, dizendo que ia dar uns murros no Jack, né? No Jack Goldman, que foi a dupla dele. Cara, é muito bom. Acho que assim, a gente tem uma simpatia genuína. A galera do boxe, né? Do boxe, o Ebert, a Bia também. Eu fiquei fascinada, assim, por algumas entrevistas. Mas vou te falar que o meu momento de Olimpíada... Cara, eu tava esperando muito a Simone Biles, João e Marcos. Eu fiquei... O primeiro dia, né, pra gente aqui, que foi de sábado pra domingo, eu fiquei vendo, fiquei assistindo até umas 3 da manhã pra ver ela competir, que era ali a primeira prova. E vi os saltos dela e tal. Aí, quando começou alguns burburinhos, que, tipo, que ela tava com muita força, que ela saiu um pouco do tablado, tipo, ela deu alguns giros, assim, ela tava com muita explosão. Mas mesmo assim, eu tava fascinada, porque, tipo, eu não vi nada da Simone aqui na Rio 2016, nada que eu digo, assim, ao vivo, né? Eu trabalhei, mas não conseguia ir pro Parque Olímpico, então eu queria muito, tava naquela expectativa, todo mundo falando durante alguns anos que, ah, essa seria as Olimpíadas da Simone Biles, papapá, não sei o que, e eu fico imaginando, acho que eu nem consigo imaginar, acho que nenhum de nós consegue imaginar o tamanho da pressão que deve ser em cima de uma pessoa, né? Essa pressão de, tipo, você carregar de seu nome. E depois, com o decorrer de tudo, dela saindo das outras provas, levantando uma bandeira mega importante sobre a questão da saúde mental, que a Naomi Osaka já tinha levantado lá atrás, né? Que a gente até trouxe no episódio aqui do Ubuntu. Eu fiquei naquela expectativa, tipo, de ver como que ia se comportar, porque em nenhum momento ela falou que ia abandonar totalmente todas as disputas. E quando ela foi pra trave, acho que rolou uma expectativa muito grande de ver como que seria, né? E, cara, e ver ali, eu morro de, como que eu posso dizer, acho que é medo mesmo da ginástica. Ginástica e levantamento de peso, pra mim, eu não assisto, eu fico com a mão na frente, porque pra mim a pessoa vai cair a qualquer momento, vai quebrar alguma coisa, então... E, cara, eu tava com a TV ligada bem alto, e quando acabou, e, tipo, meio que teve uma mini explosão, assim, né, lá no ginásio, tipo, a galera vibrando, que ela caiu certinho, eu falei, caralho, que bom, tipo, que bom que, assim, não porque ela conseguiu competir ou porque ela ganhou medalha, porque, por mais que algumas pessoas falem, ah, mas ela não ganhou nada, não sei o que não, queridos, ela ainda ganhou uma medalha de prata por equipes e medalha de bronze, somado aos 4 ouros que ela ganhou aqui no Rio e a medalha de bronze também. Então ela ainda é uma multicampeã. Mas tirando tudo isso, eu acho que era mais um peso que talvez ela carregasse. E eu não sei se eu vou saber explicar para vocês, mas tipo, como mulher negra, assistindo outra mulher negra, tipo, ver ela caindo de pé, vendo ela... sabe, conquistar aquilo, porra, pra mim foram dois momentos, assim, sensacionais, assim, que eu tava torcendo muito, e agora a expectativa pra ver se ela vai continuar mais um ciclo, como torcedora, eu espero que sim, né, espero vê-la em Paris de 2024, vamos ver.
Não sei se você vai concordar comigo, Michele, sobre a Simone, nessa mesma, eu trabalhei durante toda a Olimpíada, e eu fiz as provas dela, que ela iria competir na transmissão, né. E aí foi aquele burburinho, porque atrasava pra entrar, não sabia se ele ia voltar e tal, atualiza o Twitter, enfim, esse caos todo. E aí quando eu vi essa cena da trave, né, dela saindo, ela bota a mão no peito, dá uma respirada funda, eu só me lembrei da frase da Maya Angelou, eu ainda me levanto. Tipo, embora tudo que aconteceu, tudo que ela passou, a pressão e tudo mais, ela, cara, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, e eu, essa frase ficou muito... Só me veio à cabeça essa frase, não sei se, obviamente, se sentiu coisa diferente de mim. Mas eu senti muito isso quando eu vi aquela cena da trave.
Não, total. Acho que eu vi que você postou no Twitter também, né? Eu não tava conseguindo colocar... eu não tava conseguindo, sei lá, colocar no papel, entender qual era o sentimento. Aí quando eu vi que você postou aquilo, eu falei, puta, é exatamente isso, assim. Ela se levanta. É, total, foi esse sentimento completo.
Muito brava, né? E foi um debate importante, né, que ela levantou. Aliás, que já tinha feito um programa aqui sobre isso, alguns episódios atrás, sobre saúde mental. E eu lembro que até o pessoal estava na transmissão da Globo conversando com as ginastas ali em off e tal. A preocupação era como é que vai ser agora a pressão na Rebeca. Porque tinha a pressão que a Simone é seu ouro e a Rebeca briga pela prata. Simone fora, aí cai tudo de novo numa menina preta, uma pressão absurda. E na Rebeca, e super bem, né, Rebequinha, porque a gente falou com ela aqui antes, arrebentou, foi pra mim, meu momento marcante, foi o ouro da Rebeca, eu tava no controle da transmissão ali.
E é ouro, saiu a nota de Akhmova, Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro, Rebeca Andrade com um salto dourado, um salto de ouro! Brilha, Rebeca! O ouro é seu! Comemora! Se emociona! Rebeca Andrade, ouro no salto!
Assim, aquela hora que tu explode, vai ter que voltar, atenção e tal. Bota a medalha, bota a música. Foi um momento muito mágico. E o debate que fica pra sempre, assim, né? De se a Simone e a Naomi Osaka, que são, eram, sem dúvida, as estrelas desses jogos. Era a Naomi acendeu a pira, a Simone é quem ela é. As estrelas dos jogos acusam um problema de esgotamento mental e não consegue render. Eu vi o jogo da Osaka, que ela foi eliminada, completamente fantástica. E eu não sou um grande entendedor de tênis, não, tá? Eu assisti, mas assim, vendo minimamente o que dá pra entender, ela errava o negócio e, ah, errei e tal, pá, apática. Então, se você tem, a gente tem a Simone Biles, a Naomi Osaka, os maiores expoentes dos jogos, saindo dos jogos sem o seu máximo pelo esgotamento mental, e a gente não para pra discutir isso agora, a gente vai discutir isso nunca mais, né? Porque vai esperar o quê? São as maiores que a gente tem falando sobre isso. Então, além desse debate que é muito importante, tem que voltar lá atrás e ouvir o programa também, para quem não escutou, tá salvo, tem a história da Alisson Félix, né? Que aí é um capítulo à parte, é uma Olimpíada dentro de uma Olimpíada, né?
Tava acompanhando os jogos, né, na cobertura olímpica, e depois eu fiquei acompanhando também a entrevista da Simone Biles, acho que é a emissora NBC dos Estados Unidos. E ela deu uma frase muito forte, que ela falou que é difícil ser mulher porque todos rezam a sua queda. E depois também ela falou que já estava acostumada a ser a principal representante dos Estados Unidos na ginástica, mas o problema foi falar como se ela fosse o principal elo dos Estados Unidos. Aí ela falou que era como se ela caísse, todas as garotas iam embora para casa, que a única chance de medalha dos Estados Unidos era ela, entendeu? E para isso ela foi demais e ela não aguentou. E já tem, como a Michelle falou, a pressão de ser uma mulher preta, ainda mais essa pressão aí em cima dela, desde muito nova essa pressão, então uma hora a mente não aguenta, né? E foi muito explícito isso nos jogos. É importante também, como é que o Marcos falou, a gente começar a prestar mais atenção nisso. Porque não são máquinas, são seres humanos, né?
Pois é, e há de se levar em consideração um fator que as pessoas ignoram, que é preponderante para essa equação. Simone Biles foi abusada sexualmente no local onde ela treinava. Esse abuso, ela contou numa carta de 2018 que ela redigiu, acusando, né, Larry Nassar, que era o então médico da ginástica americana, da equipe de ginástica americana, ele que foi condenado a mais de 300 anos de prisão, acusado de abusar sexualmente mais de 120 pessoas. Então, quando levar em consideração, a gente falou aqui as pressões que ela sofre, né, uma atleta desse calibre, de ter que ser a melhor de todas, de não poder errar, ter que ser perfeito em seus movimentos, etc. E nenhuma análise que for feita da Simone Biles daqui em diante, como tem sido feito até agora, sob nenhuma hipótese, se pode deixar de fora o fato de que ela foi abusada sexualmente. Isso precisa ser dito sempre, para que nenhuma análise seja tão rasa como tem sido até agora.
E foi o que ela falou, acho que ela colocou também nas redes sociais. Cara, se isso aconteceu comigo durante os jogos, que pena. Assim, seria o maior momento e tal, mas poderia também não ser. Ela falou, eu vou cuidar da minha saúde durante os Jogos Olímpicos. A minha saúde é mais importante do que a Olimpíada. E acho que aí é isso que a gente fala de ter que colocar a gente, né? Ter que colocar a nossa saúde à frente de tudo, nada mais importa. Só pegando um gancho no nome que o Marcos falou antes, porque essa daí pra mim é...
Eu tô esperando esse momento,
Eu vi uma foto, eu não lembro exatamente quem postou, mas era muito bonitinho, da Alison Félix com a filha dela, assim, com a Cameron, e na blusa da filha tava escrito... Minha mãe é mais rápida que a sua. Querida, a sua mãe é mais brava do que várias mães, assim. Só para contextualizar um pouco, a Alison Félix, ela se tornou a maior medalhista olímpica do atletismo, conquistando 11 medalhas. Em Tóquio, ela conquistou o ouro no revezamento 4x400 e o bronze nos 400 metros livres, né? Ela, ao total, ela soma pódios em 5 edições, desde Atenas, de 2004 aos 17 anos, que essa mulher tá, tipo, conquistando medalha. Ela superou o Carl Lewis, que é uma lenda do atletismo, que tem 10 medalhas, né? E que se fala muito mais também, por ser homem e tal. Mas uma história que eu acho bem bacana da Alison é que ela se tornou uma voz na questão dos direitos das mulheres ligados à maternidade. Contar rapidinho a história, assim, porque quando ela decidiu ser mãe, isso em 2018, a patrocinadora dela, que é uma das principais marcas esportivas do mundo, aquela vírgula famosa, ela resolveu diminuir em 70% o contrato da Alison, achando que ela não ia voltar, tipo, a competir tão bem e tal. E, cara, ela voltou sendo campeã mundial, conquistando mais medalhas. Ela teve um parto bem difícil, né? Porque ela teve uma pré-eclâmpsia. Então, ela hoje, além dela ter provado para essa patrocinadora e para o mundo que ser mãe não foi nenhum empecilho para ela se tornar a maior atleta olímpica do atletismo, ela também é uma voz, ela levanta bandeiras aos direitos das mulheres na maternidade. E isso fez com que várias marcas esportivas, várias empresas ligadas ao esporte, revissem as suas políticas em relação à maternidade. Então, para você ver quando uma mulher ou quando uma atleta é tão braba dentro do esporte, também como é fora, né? A Alison Félix também é outro nome que realmente a gente precisava falar aqui de tão importante que ela é.
Eu tô só oferante hoje, vou vender um peixe novo aqui, porque esse episódio da maternidade, a gente teve lá atrás também, a Michelle estava nesse episódio, eu acompanhei a gravação, se não me engano foi o segundo episódio, ou o terceiro nosso, da nossa existência aqui. E a Alison, cara, a foto que ela postou no pós-conquista, as duas conquistas dela, no fim das Olimpíadas, ela tá com a marca da cesárea que a mostra, né? É assim, vou tirar a foto, vou mostrar que eu sou a maior de todas, eu tenho uma cesárea aqui, eu tenho a marca cesariana que eu sou mãe, e ela ganhou com o tênis que ela criou, com a marca que ela criou, porque a patrocinadora da vírgula não quis deixá-la, enfim, achou que ela não tivesse mais valor, ela criou uma marca e foi campeã, e outro bronze com o tênis dela. Então, essa mulher é sensacional, e tem outra também, americana, que fez história, foi a Raven Saunders, né? Porque ela, falando dessas questões sociais, até um pequeno parênteses, estava muito preocupado porque o Comitê Olímpico Internacional ia punir pessoas, que os atletas que se manifestassem, tivessem uma postura mais ferrenha contra algum tipo de levantasse alguma bandeira, porque é uma loucura, né? Se a gente for pensar que se você for contra uma discriminação, é adotar um lado político, o outro lado político é o quê? Então é um inferno, né? O pior possível. Então, assim, tinha um medo, porque a Raven, ela foi ao pódio no arremesso de peso, ficou com a prata, e ela fez no pódio, ela fez um X com os braços acima da cabeça. Ninguém sabia o que era na época, o que é esse X e tal. E aí, na entrevista depois do pódio, ela falou: esse X é uma interseção onde os oprimidos se encontram. Eu sou uma mulher preta, gorda, gay, que está aqui para falar por essas pessoas, que tem muitas pessoas como eu que morrem. E ela tentou suicídio, se não me engano, 3 anos atrás. Ela tentou se matar. E aí volta ao papo da saúde mental da população negra. Volta o porquê que nós somos as pessoas que mais cometem suicídio, né? O jovem negro que mais comete suicídio no nosso país. Então, essa pessoa, a Raven, fazer isso também, foi uma cena emblemática, não só pelo símbolo que ela levou, mas pela força. Vocês podem pegar aí e jogar nos vídeos, procurar o que ela fez, a mensagem que fica também, peitando uma decisão superior de não se manifestar. Muita coragem e muito foco na missão de que ser feito ali.
Tudo que vivi nesses últimos 5 anos foi uma loucura. Me lembro de estar sentada no meu carro, chorando, sem saber como ia pagar as minhas contas, sem saber se eu ia estar saudável. Eu dei tudo o que tinha. Eu sou uma lutadora, uma sobrevivente. Peguei a prata e vou levar para casa. Me sinto ótima porque sei que inspiro muitas outras pessoas, muitas garotas, muitos garotos, muitas pessoas LGBTQIA+, muitas pessoas que lutaram contra o suicídio, muitas pessoas que quase desistiram, e também aos familiares que também perderam alguém. Não é só sobre mim.
E a força também, né, dessas duas mulheres. Primeiro a Alison Felix, que a gente coloca muito de não criticar os atletas por posicionamento político, por causa de patrocinador. E ela foi contra justamente a patrocinadora dela, né? Pra tu ver a força que ela foi de fazer isso, mesmo com a família, com o filho recém-nascido. E também a Raven também, né, cara? A gente tá vendo, que a gente até debateu no grupo algumas semanas atrás, o crescimento de extrema-direita na Europa e como isso tem influenciado nos esportes, né? A gente viu a Eurocopa com proibição da bandeira LGBT, de manifestações de apoio à comunidade LGBTQIA+, e agora também o Comitê Olímpico Internacional, que proibiu essas manifestações, que chamaram de política, né? Que eu não acho nada política, lutar pela vida de pessoas pretas não tem nada de político nisso, né? Foi um ato de muita coragem da Raven de fazer esse gesto, né?
Se eu não me engano, João, eu até tinha visto uma notícia, eu acho que o caso dela, a investigação, foi arquivado. Que bom, né? Porque essas Olimpíadas, elas foram as primeiras após as manifestações, as grandes manifestações antirracistas, o caso, o assassinato do George Floyd e tal. Então era muito esperado, assim, manifestações de atletas negros. Da mesma forma que também essa Olimpíada foi vista, foi muito falada como Olimpíada da Diversidade, que a gente teve pela primeira vez uma atleta transgênero participando e tal, uma equidade de homens e mulheres foi a mais próxima, né? A gente espera, pelo que tem falado, que Paris, talvez a porcentagem seja realmente igual, mas muito foi falado sobre isso, né? De como que os atletas iriam se manifestar. E, cara, eu acho que, assim, os atletas deram um show. Foi uma pena não ter torcida, né? Não poder ter público, a gente entende, por causa da pandemia. Mas eu achei que o posicionamento dos atletas foram sensacionais, assim, da forma como eles se expressavam. Foi muito marcado também pelas redes sociais, né? Assim, eu até estava lendo um texto da nossa colega de empresa, na Thaís Matos, falando que como que a gente, pela primeira vez, meio que tanto a gente quanto os atletas tiveram que lidar com a questão das redes sociais, assim. Alguns se deram muito bem, tipo o Pio, o Alisson, né, do Santos, que, tipo, bombou completamente, assim, o Douglas do vôlei.
Fadinha.
A Raíssa Leal, total, mas outros nem tanto, como o Arthur Nori, que aí é um caso de cada um tem que ser responsabilizado pelo que faz, né, acho que tem que ser um peso e uma medida, assim, para cada um. Mas, enfim, acho que tem vários nomes também que a gente pode falar. Eu sei que o João curte muito basquete, né? Eu falei antes e quero ver se ele concorda comigo. O Dream Team, de verdade, é a seleção feminina de basquete dos Estados Unidos? Ó, você pode. Eu vou te dar aqui então mais informações para ver se você concorda comigo, se é ou não é, tá bom? Ela é heptacampeã olímpica, 7 vezes, né? Acho que é bastante coisa, assim. Eu não conheço muitos campeões olímpicos, assim. Não é dali da minha rotina conhecer muitos, mas ser 7 vezes eu acho que é bastante coisa. E essa seleção tá sem perder há 29 anos em Olimpíadas, desde a disputa do bronze em Barcelona, 92. É uma sequência de 55 vitórias. Então, assim, com todo o respeito aí a Kevin Durant e companhia, mas eu chamo de Dream Team, são as mulheres dos Estados Unidos, João.
Você tá corretíssima, Michelle, corretíssima. A seleção de basquete feminino dos Estados Unidos é uma unanimidade, cara. É uma máquina, assim, não tem nenhuma que chega nem perto dela. E em contrapartida, a seleção masculina dos Estados Unidos, apesar de viver uma hegemonia, ela perde desde 2004 o ouro, no caso foi para a Argentina, né, de 2004, e vem numa hegemonia, mas a seleção dos Estados Unidos masculina enfrenta muito mais dificuldade do que a feminina. Por quê? Porque houve a revolução no basquete do americano, com o Golden State Warriors, com o Curry, que começou a arriscar mais de três, mas e mudou as regras também, porque favorecendo o ataque, favorecendo os arremessadores. Só que a FIBA não mudou junto, né? A FIBA continua com as regras e não mudam as regras. Então, permite mais contato, permite um jogo mais físico. E a seleção americana enfrentou muita dificuldade, principalmente no começo, quando perdeu o primeiro jogo para a França. E todo mundo pensava que, pô, caraca, não vai conseguir o ouro. Mas foi se reabilitando e conseguiu um ouro, assim, vamos dizer, pragmático. Não teve nenhum espetáculo, não foi aquele Dream Team que... E vamos todos concordar, foi só o do Jordan, né, em 92, mas conseguiu esse ouro, né, conseguiu passar pela França na final, e é isso, mas unanimidade mesmo, aquele show, magia, foi só o basquete feminino dos Estados Unidos mesmo.
Então, o Dream Team, a gente, como a Michelle falou, já foi surrupiado o termo para o feminino, até que o masculino apresente a magia de 92.
E pode ser os dois Dream Team também. Estou satisfeita, Marcos. Era tudo que eu queria ouvir nesse podcast. Pode continuar. Bom, aí, obrigada.
Peguei até minha pipoca, eu queria ouvir essa resposta, que ele estava se coçando ali. Agora, está falando de protesto, etc., de falar. Teve gente que nem precisou falar, a não ser com o punho, né? Nosso querido Herbert. E com a música que ele entrou, né? A música que ele escolheu para entrar, Madiba, do Olodum. Madiba, para quem não sabe, é o apelido de Nelson Mandela. Os versos que ele entrava, nobre guerreiro negro de alma leve, nobre guerreiro negro lutador. E, só para... Eu sempre me irrito, então para não deixar passar aqui, porque eu sou um cara rabugento, muita gente omitindo a palavra negro quando se referia à música. Ah, mas eu não conheço a música. Beleza, você pode não conhecer. Você vai no Google e pesquisa. Aí eu botei isso no Twitter também. A galera omitia a palavra negro. Nobre guerreiro de alma leve. Por que não omitiu o nobre? Por que não omitiu o guerreiro? Eu omitiu o negro. É um acidente, né? Enfim. Essa letra do Olodum, Madiba, etc., o Herbert conquistou. Eu sou apaixonado por luta. Eu vi a luta do Herbert. Eu sabia, eu imaginava que ele fosse perder a luta. Eu imaginava que ia ser muito ruim para ele. Eu vi. Primeiro round foi ruim para ele. Segundo round foi pior ainda. E no boxe, olímpico, é raríssimo ter nocaute.
Jogou agora o cruzado de direita, baixou agora o brasileiro. Opa! Entrou o cruzado! A massagem do baiano é assim, ó. Uma bomba de esquerda traz a medalha de ouro pro Brasil.
Ele acertou, mas o erro foi do cara que tava vencendo ele, que ele aceitou ir pra trocação franca ali. O Herbert chamou pra mão e derrubou o nocautão. Aí ele fala assim, cara, é outra máquina de sobe-som que a gente fala, outra máquina de entrevista boa. Bicho acabou, aí chegou na frente da câmera, eu vou falar rocambole pra não falar baralho. Aí na entrevista ele vai falar, eu fiz aquilo ali porque era a única forma, eu tinha que bater nesse cara, ele caiu na cilada baiana, enfim, a porrada. Ah, o cara é sensacional. Então, quando você fala do Herbert, a gente falou no início aqui, a Michelle falou do boxe que curtiu assistir também, da Bia Ferreira, do Abner, são campeões, são bronze, prata, ouro, que vem de uma escola que as pessoas falam, ah não, mas o Brasil, o boxe brasileiro começa a estar em evidência, o boxe brasileiro há muito tempo já produz muita coisa, tem uma usina de lutadores. A gente fala da Bahia, do boxe baiano, que é uma fábrica realmente, gente vai falar da Champions, desde a academia do Robson Conceição, nosso medalhista de 2016. A Champions, que é do Luiz Dória, que é o treinador, foi o treinador do Popó, do Robson, uma galera, treinou gente do UFC, Anderson Silva, Júnior Cigano. Então, esse tipo de coisa, o que me incomoda, eu vou jogar para vocês, falei para caramba já aqui nesse bloco, que é o seguinte: ah, mas o boxe, e outras modalidades também, o Alisson Santos, o Pio, moleque novíssimo voando no atletismo, ah, mas essas pessoas, tá vendo? A dedicação, o brasileiro é isso, é sangue, se dedica e consegue e tal. Essa margem, essa meritocracia, né, passando ali de raspão na meritocracia, enquanto a gente não parar, minha opinião é essa, eu queria ouvir de vocês, enquanto a gente não parar de romantizar a questão de determinação como subterfúgio para não se investir, ah, mas basta determinação, basta... É isso, são ciclos que vão acontecer, um ponto fora da curva vai voltar. O Brasil nunca vai ser uma potência olímpica, né, porque a gente teve a melhor colocação da nossa história que faz o Brasil uma potência olímpica. Faz que tem pessoas sobrenaturais que, apesar das circunstâncias a que são submetidas e treinam, conseguem ascender e ter um destaque. Então, eu vejo a grande imprensa, a mídia geral, falando de dedicação, de superação, me deixa rocambole, para não falar outra palavra, como disse o Herbert, da vida, entendeu? Eu queria saber se vocês concordam, se eu estou muito... Se eu acordei muito incendiário hoje.
Eu concordo demais, ô Marcos. Até porque esses atletas sobrevivem, na maioria, por projetos sociais, né? São pessoas que dedicam a vida para manter os atletas em uma preparação física boa para as Olimpíadas, né? Se você pegar para ver o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, cara, é coisa de louco. Eles fizeram na cidade para os atletas treinarem. Enquanto aqui, a maioria deles treinam por conta própria. A gente viu vários casos de atleta treinando no terreno baldio, correndo sozinho, improvisando piscina para nadar, improvisando pista de corrida para correr. Então fica difícil, né, cara? É difícil para a gente conseguir almejar resultados melhores.
Cara, acho que é exatamente isso que vocês falaram. Essa questão de romantizar a superação. Cara, eu acho tão brega, tão ridículo, assim. Porque, cara, imagina se o cara não precisasse passar por todos esses obstáculos. O cara que conseguiu uma medalha de bronze, o cara que conseguiu uma medalha de prata, o cara que conquistou uma vaga olímpica. O que esses caras não fariam se não tivesse tudo isso, se não tivesse que treinar em terreno baldio, se o salário não fosse diminuído, se não ficasse sem clube para treinar?
Sem patrocínio, cara, né?
Sem patrocínio, total. Aí realmente a gente poderia pensar em ser, não só em ser uma potência olímpica, mas pensar em ser um país mais igualitário, né? Porque tem algumas pessoas que não concordam, mas que falam que o esporte é totalmente fora da sociedade. Para mim, não. Para mim, o esporte é reflexo da sociedade. Eu acho que funciona um pouco assim também, do esporte no Brasil. Eu acho que os nossos atletas são muito reflexo do que é a nossa sociedade ultimamente. Tipo, tem um pouco de apoio, mas, sei lá, tem 30% de apoio, mas tem 70% de superação do cara que vai morar fora, como foi o caso do Bruno Fratos, para poder... ter um desempenho melhor, ou de outros atletas que, tipo, tem que ficar longe da família, ou tem que mudar de cidade, enfim, são N coisas, né? Eu só queria fazer um adendo a isso que o Marcos falou do Herbert, da Bahia. A gente teve aí nas redes sociais o COBA, né? O Comitê Olímpico Baiano.
E o Comitê Olímpico Baiano ficou na frente da Argentina, né? Conseguiu uma medalha com a Argentina.
Não, a gente não tem quem dispute com a gente. Pelo menos não na Bahia, né? Se for no mar, a gente pega mesmo. E outra coisa que eu achei bem legal, que eu curti muito de ver no boxe também, e teve com a Rebeca, foi a questão da representatividade das nossas músicas periféricas. O Herbert trazendo Madiba, a Bia trazendo A Favela Chegou, da Ludmilla, e a Rebeca trazendo Baile de Favela, assim, pro mundo. Cara, isso pra mim, eu surtava. Eu vi uma galera falando, falei, pode avisar aí. Aqui no Brasil, ainda não, ainda falta. Mas avisa aí em Tóquio que a favela venceu completamente, irmão, porque a gente dominou.
Sensacional mesmo.
E puxando também essa questão dos projetos sociais, mais um atleta que veio de projeto social e brilhou, que é o meu favorito, assim, cara. Eu gosto muito dele, desde o começo. É o Alisson dos Santos, do Pio, cara. E ele já não era assim. Muita gente fala assim, caraca, que surpreendente. Cara, não tem nada de surpreendente. O cara, com 19 anos, conquistou ouro no Pan-Americano. Esse ano, ele disputou um torneio 400 metros com o Barreiro, mesmo que ele conquistou a medalha, nos Estados Unidos, no torneio de Drake Relays. E ele foi o melhor tempo do ano, o melhor tempo no 400 metros do ano foi dele, do Pio, e ele conquistou o bronze também. Então, cara, tipo, e além disso, ele fez muito sucesso, né, cara? O cara é carisma puro. Ele terminou a prova dançando, rindo, brincando, e, cara, eu gostei muito dele, pra mim foi o meu favorito no jogo.
É o nosso vulgo malvadão, né?
Muito ídolo, cara, muito ídolo. Muito
ídolo. Ele brilhou total. Acho que ficou uma lacuna aí, talvez. Marcos, não sei se vai concordar comigo, que pelo que eu sei, é ele que tem o nosso histórico de atleta mesmo no atletismo. Ficou uma lacuna aí com a saída do Bolt, né? Então, carisma, algumas coisas assim. Vamos ver quem é que vai preencher, ou se tem alguém assim à altura para preencher essa lacuna aí.
É, porque o Bolt, né, cara, além da prova de 100 metros ser aquela coisa extremamente romântica, o cara mais rápido do mundo, o ser humano mais rápido do mundo, o Bolt é pacote completo, cara. Era carisma, pô, tá louco, carisma de uma estrela, rápido pra caramba, um cara super simpático, que também outra máquina de entrevista, entrevistas ótimas, cantava reggae ao vivo com o Guido Nunes, então assim, é muito único, né? Então essa lacuna de ser um pacote completo, realmente... Não tem como substituir o cara, mas vou pensar que nesses jogos, né, na parte masculina, falando do Alisson agora, não teve ninguém com esse carisma competindo, a velocidade também não, a prova de 100 metros, não baixaram nem perto do recorde dele, que é 9,58, o italiano que venceu. O carisma do Alisson é demais. E a prova que ele teve, eu já tinha acompanhado, já vinha acompanhando há muito tempo já, ele na Diamond League estava indo muito bem, ele é o número 3 do ranking mundial. E, obviamente, ele sabia que era extremamente difícil ganhar o norueguês, o Warholm, que é o recordista, que bateu o recorde novamente, que já era dele, e é um fenômeno realmente da prova. Mas o carisma do cara, com pouquíssima idade ainda, se você pegar a Alison Felix, foi a quinta Olimpíada dela, aos 35 anos, o Pio agora com 20, você bota aí mais umas 3, 4 Olimpíadas tranquilamente para ele. E esse carisma é construção também, né? Como é que vai ser em Paris, como é que ele vai estar em Paris... O buraco que o Bolt deixou é gigante, mas, se você pensar no lado feminino do atletismo, quando você teve o pódio triplo nos 100 metros rasos da Jamaica, eu estava nesse dia na transmissão...
Atenção, vai dar Elaine Thompson para a medalha de ouro! E deu pódio jamaicano!
Olha o tempo!
10 segundos, 60 centésimos, bate o recorde olímpico de Florence Griffith Joyner! Elaine Thompson conquistando a medalha de ouro, quebrando o recorde olímpico. Prata para Shelly-Ann Fraser-Pryce, bronze para Xerica Jackson. A Jamaica varre o pódio na decisão dos 100 metros rasos para mulheres em Tóquio.
O carisma das três, o abraço das três, a Elaine surpreendida porque ganhou da Shelly, assim, foi fantástico. Mas eu, como sou amante do atletismo, acho que do homem não tem ninguém que substitua. E essas três aí, elas vão se sucedendo. Até porque a Elaine ganhou em 2016, ganhou agora, mas antes a Shelly vinha ganhando também direto. Então, sempre boas histórias.
Só pra gente já pensar futuramente, quem que vocês acham, assim, quem que vocês esperam, tipo, ver em Paris? Que foi, sei lá, fez alguma coisa que vocês curtiram em Tóquio, que vocês aguardam ver em Paris? Tem algum nome, assim, que vocês curtem? Eu tenho o meu, mas espero ouvir de vocês.
Ah, peraí, fala aí, pô, deixa eu dispensar, pô. Fala o teu aí quando a gente pensa aqui.
Então tá bom, vou jogar. Na verdade, tem dois, assim, né? Como vai estar jogando em casa, a gente fala muito do Ted Riné, que, cara, é uma simpatia, assim. O cara, ele é bicampeão olímpico, dessa vez ele levou o bronze, mas ele brincando no pódio com a questão das medalhas e depois ele com um espírito esportivo... do rocambole, assim, para ajudar a equipe de judô, a equipe francesa a conquistar a medalha de ouro, eu achei sensacional, assim, o cara é um dos principais atletas da França, né, então é um nome que eu realmente Queria muito ver como que vai ser, assim, o ciclo olímpico é menor, então vê-lo dentro de casa. E o outro é o Ngapê, o ponteiro da seleção de vôlei, que conquistou o ouro olímpico, conquistou o inédito ouro, né? E agora vai ser comandado pelo Bernardinho, que apresentou o nosso raio. Acho que ele podia continuar por aqui para a gente ter alguma chance. Mas são dois nomes, assim, de caras que eu falei, quero muito ver como vai ser em Paris. E para vocês.
Só vale a treta da França?
Não, lógico que não. É porque eu quero ver dentro de casa, né? Como que os caras se sentem. Mas se também não tiver juiz, né? Porque não vamos entrar nesse mérito de juiz, que no Japão foi sacanagem. Mas vamos deixar quieto. Mas pode ser de qualquer nacionalidade, João.
É, eu tô muito confiante no Brasil com o Alisson, o Pio. Porque ele é novo, né? Então ainda vai estar a todo vapor até lá. E o Ted Riné também, que a Michelle falou, foi bom ela falar, que era até que eu ia perguntar pra vocês o próximo atleta pra gente encerrar já. É ele que ficou com bronze, né? Ele é decacampeão mundial. Ele ganhou tudo de 2007 a 2017. O cara ganhou todos os campeonatos mundiais. É, e esperava-se, claro, o ouro dele. Só que ele ficou com bronze e diferente de... Vou dar até uma cutucada aqui. Diferente de um tenista famoso aí, que deu piti quebrando raquete, ele ficou muito feliz com a medalha. Ficou gravando vídeo, brincando na entrevista de imprensa. Então, é esse o espírito olímpico, sabe? O importante é competir. E mesmo um cara com a estrela que ele é, com o currículo que ele tem, ele ficou feliz. Ficou também muito feliz porque ele ganhou a prova em equipes, também ganhou o ouro, a França. Também é muito, muito favorita para os próximos jogos jogando em casa. Então, é essa mensagem que eu acho que ele deixou, esse legado aí, cara, que é importante competir e ser feliz nos jogos.
Vou ficar na caseirada aqui com quem? Com algumas das pessoas que mais me impressionaram, assim, que mais me emocionaram mesmo nos jogos. Eu acho que a Raíssa Leal, a fadinha, com 12 anos de idade, vai ficar um bom tempo ainda figurando nas Olimpíadas como ali um pódio, né, durante bom tempo. Acho que a gente vai poder... A gente viu o nascimento dela olímpico, para poder acompanhar a trajetória dela até sei lá quando, até quando ela quiser, quando permitir o corpo dela, espero que seja muito tempo. Acho que a Rebeca é uma realidade, então eu não espero nada mais da Rebeca. Seria até injusto ficar esperando mais dela, porque o que ela proporcionou foi, sabe, sei lá. Para a gente já foi grande, imagina para ela, apesar de super nova, a ginástica tem isso, né, muito nova também, mas eu quero realmente ver o boxe brasileiro como um todo, como é que vai chegar o boxe lá, mais uma vez, com pódios, com projetos. A luta tem muitos projetos sociais de luta e espero que com esse carisma, né, dos atletas que lutaram, que são carismáticos também, se olhe mais para o boxe a partir dos canhões que essas mulheres se tornaram para o esporte, que possam atrair também, se não atrai pela parte esportiva, se não querem investir pela parte esportiva, que invistam pelo menos pela imagem. São pessoas que vão botar a imagem no alto, são pessoas que sabem usar as redes sociais, como a Michelle falou bem, que é muito importante atualmente saber usar a rede social a seu favor e a favor de uma causa, a favor da sua modalidade, a favor do que você acredita. Então, eu quero muito ver como é que vai chegar o boxe, como eu disse, já é uma realidade aqui há um bom tempo, mas que chegue com o investimento necessário, como todas as modalidades também, mas o boxe em si, porque tem um pacote completo aqui, tem talento, tem carisma, tem inteligência e tem consciência. Tem consciência de quem está representando lá. Então, fico não esperançoso, mas na expectativa de ver como vai ser tratado o boxe brasileiro.
Pegando essa questão da esperança, eu estou muito esperançosa também numa questão de equidade, sabe, Marcos? Não estou falando agora fora do outro lado, assim, na questão da cobertura. Eu fiquei muito feliz de ver comentaristas como o Serginho, como a Fabi no vôlei, o Robson Conceição, o Popó no boxe, o Claudinei, o Edson Luciano no atletismo, tipo o Erlon de Souza na canoagem, assim, ver pessoas pretas na nossa tela, e lá em Tóquio, ver a Karine, ver o Diego, companheiros nossos de Ubuntu. E, assim, a gente fala muito de representatividade, que a gente sabe que é importante, né? Mas a gente tem que avançar também nesse discurso, avançar principalmente nessa prática, como foi nas Olimpíadas, que tinham poucas mulheres, agora a gente está aumentando cada vez mais até chegar finalmente num número igual. Vamos também buscar essa luta para pessoas pretas, não só no, dentro dos jogos ali competindo, mas como fora também na cobertura, é tão bom, né? Representatividade importa, como a gente já cansou de falar aqui, mas equidade também, oportunidades iguais também é muito importante, acho que representa muito mais o nosso país, representa muito mais a gente. Só esse ponto também, de resto, medalha de ouro aí, o pódio é nosso.
Importa tanto que eu quase tive um derrame quando eu encontrei o Claudinei querido no corredor aqui embaixo. Eu queria pular, eu tentei me conter, né? Sou um cara, pô, que ele sério e tal. Aí ele passou, me deu um bom dia. Eu falei, que bom dia, cara. Que bom dia. Então, sabe o que você tá falando, cara? Aí já tirar foto com ele. Então, assim, só pra registrar que esse foi o momento chave da minha Olimpíada, foi encontrar o Claudinei no corredor. Porque eu furei a orelha por causa desse cara.
Daiane dos Santos, que pra mim foi o auge do discurso dela. Eu não sou de chorar. Tipo, é bem difícil me fazer chorar, mas o discurso da Daiane ali, depois da conquista da Rebeca, quebrou minhas pernas totalmente. Ela é realmente um símbolo pra gente.
Durante muito tempo, as pessoas disseram do ouro. Que não poderia ter, né, uma ginasta, que as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes. E a gente vê hoje a primeira medalha pra uma menina negra. Tem uma representatividade muito grande atrás de tudo isso. É uma mulher que veio, uma menina que veio de uma origem muito humilde, foi criada por uma mãe solo, como a Dona Rosa, porque o pai da Rebeca é vivo, mas não é presente na vida dela. Aguentou tudo o que ela aguentou, todas as lesões, e está aí hoje para ser a segunda melhor atleta do mundo, uma brasileira. Olha, eu não tenho... Não consegui me expressar direito, porque...
Se expressou muitíssimo bem.
É muito difícil,
bem, né? Se expressou muitíssimo bem.
É, majestade, né? Esse discurso da Daiane, falar o que ela falou, onde ela falou, é muito o que a gente fala sempre aqui. A gente não pode... A gente tem um pouco tempo. Tem que passar a mensagem ali no tempo que você tem, da maneira mais compreensível possível, da maneira que todos possam acessar o que está dizendo. Ela foi extremamente perfeita com o que ela falou, na forma como ela expôs, sem deixar margem para engano. Falando que, beleza, é uma ginástica brasileira, uma menina preta que veio de um lugar super carente e tal, mas que não, sem romantizar essa situação. Ela falou em 1 minuto e meio, que a gente está falando aqui há 50 minutos, por isso que ela não se encaixa na classe de humano.
E tivemos em Tóquio o nosso Diego Moraes, que realizou uma excelente cobertura olímpica. Vamos ouvir o que ele falou.
Fala, pessoal do Bonto Esporte Clube. Olha, essas Olimpíadas para mim foi uma misturada, muito misturada de emoções, assim. Eu tive a oportunidade de conhecer várias arenas e de cobrir vários esportes, né? Judô, taekwondo, wrestling, boxe, ginástica, handball, vôlei de praia, marcha atlética, maratona, enfim. Isso é bom porque eu acabo conhecendo um pouquinho de cada arena, um pouquinho de cada esporte e conto histórias completamente diferentes de umas das outras. Ver o quanto que os atletas se dedicaram para estar ali e darem o seu melhor, né? Eu vivenciei muito mais momentos de derrotas do que de vitórias. E ver que vários atletas, apesar do choro de não ter conquistado uma medalha ou de não ter se classificado para uma final, a grande conquista era estar presente nos Jogos Olímpicos. E isso era a maior conquista, né? Então, o esporte, o atleta não se resume à medalha, né? Vai muito além da medalha. E isso eu aprendi com vários atletas, né? O Alisson é um cara que já tem a medalha, prata em Londres, ouro em 2016 no Rio. Em Tóquio ele não conseguiu nenhuma medalha, mas acabou me emocionando pelo depoimento que ele me deu, né? E falar que eu também sou exemplo, enfim, quem sou eu para ser exemplo de alguém assim? E o Alisson falando, é uma das referências do esporte brasileiro, me dando como exemplo de atleta, de superação, de batalha, foi marcante para mim esse reconhecimento. Ver atletas fenomenais, assim, que conseguiram um período de invencibilidade que eu nem sei se outro atleta conseguiu, como o Teddy Riner, né? Quase 10 anos aí sem perder, 4 medalhas olímpicas, e a simplicidade, a humildade desse atleta falando com a imprensa, falando com as pessoas, os voluntários, atendendo um por um. É um cara que parece que ele parecia estar no primeiro... nas primeiras Olimpíadas dele, e estava na quarta Olimpíada dele. É impressionante, assim, ver que a gente tem grandes nomes do esporte mundial, medalhistas, e continuam sendo como eles são, assim, né? Humildes, atenciosos, e que o sucesso não subiu a cabeça. Acompanhar a marcha atlética foi, eu diria que foi uma das tristezas maiores nessa Olimpíada por conta do quase da Erika Senna. Ela tava ali, faltando 400 metros, ela vai lá e recebe uma punição. Foi triste, assim, ver a imagem, ver aquela cena. O outro momento que marcou muito foi fazer a cobertura da Aline, né? Da Aline Silva do wrestling, que é minha namorada, e fazer a cobertura da luta dela, da competição dela, foi uma coisa muito marcante. Torcer, e ao mesmo tempo não deixar de informar, e ao mesmo tempo consolar, porque não foi fácil, né? Ela que foi a última competição da carreira dela, ela queria encerrar da melhor forma possível, a melhor forma possível para um atleta. É, geralmente é um pódio, né? Porque sabe que uma medalha pode te dar ferramentas para um próximo passo na carreira, no pós-carreira como atleta. Mas foi um aprendizado gigantesco, assim, para mim. E por último, encerrar no Kipchoge. Foram 5 provas de rua em Sapporo, que foi transferido de Tóquio para Sapporo, por Sapporo ser mais fresco nessa época do ano, mas na realidade não foi nada disso, né? Tava mais quente ou igual a temperatura de Tóquio, e os atletas sofreram, todos eles, mas o Kipchoge, ele é fora da caixa, né? Foi o único atleta dos 5 vencedores das Olimpíadas do Japão, o único que abaixou o tempo em relação à Olimpíada anterior, o único. Ele abaixou 6 segundos, e todos os outros atletas fizeram tempos muito, 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 muito maiores do que as últimas edições olímpicas, por exemplo, né? As últimas 2, 3 e, em alguns casos, as últimas 5 edições olímpicas não tiveram tempos tão altos, né? E o Kipchoge conseguiu abaixar, sorrindo ainda. Em vários momentos da prova ele sorria, ele trocou uma ideia com o brasileiro Daniel do Nascimento, que foi bem, bem legal, assim. Foi uma das imagens mais marcantes da maratona. Ele conversando no meio da prova e dando dica pro brasileiro no meio da prova. Nós tivemos, né, 3 brasileiros nessa maratona masculina, só um conseguiu completar, que foi o Paulo Roberto de Paula. O Daniel do Nascimento passou mal por causa do calor, o Daniel Chaves passou mal por causa do calor. Ao todo foram 30 de 106 que desistiram. A gente teve um índice, né, uma porcentagem alta de desistência nas provas de rua, de modo geral, tanto a marcha atlética quanto a maratona, por conta do calor, a umidade. Então, ver o Kipchoge superando essas adversidades e, no final, ainda dá entrevista como se nada tivesse acontecendo, como se ele tivesse corrido apenas 100 metros, sabe? É loucura o quanto que esse atleta é fora da caixa, assim. E foi um prazer ter entrevistado o cara. Foi minha primeira entrevista em inglês nos jogos, né? E ao vivo. Então, foi marcante, assim, ter as primeiras experiências, né? Profissionalmente, eu consegui fazer pela primeira vez jornais importantes, né? Considerados jornais importantes na casa, que é o Jornal Nacional, Fantástico. Pude manter uma presença no jornal Hoje durante um bom tempo ali, num período que eu estava cobrindo as lutas, principalmente o judô e o boxe. Pude fazer matérias para o Esporte Espetacular um pouquinho maiores. Então, foi uma experiência, assim, como repórter, como pessoa, eu não vou esquecer nem tão cedo. E pensando no Japão de um modo geral, é um país, assim, que foi, se tinha um país que poderia receber as Olimpíadas, era o Japão, no mundo. Por conta da rigidez que eles têm com os protocolos, né, o cuidado que eles têm com os protocolos e fazer valer cada protocolo. Foi muito importante isso durante a Olimpíada para dar certo, né? Então, a nossa equipe, por exemplo, da Globo, tinha 51, 52 funcionários e nenhum testou positivo. Então, isso foi importante também, o cuidado que a gente teve. E todo dia a gente estava sendo testado, né? A gente usava, tem um aplicativo local do Japão que todos os atletas presentes nas Olimpíadas e todos os funcionários tinham que testar diariamente. Era um PCR de cuspe. A gente cuspia num potinho, deixava lá, botava no aplicativo, media a temperatura todo dia, uma precaução, um cuidado muito grande para evitar que a Covid nos pegasse. Isso é importante falar desse cuidado. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado mesmo aí pela oportunidade de falar mais um pouquinho aqui. Espero que vocês tenham cortado um pouco desse meu áudio. Eu tô meio zoado ainda com o fuso horário. Quem estiver ouvindo esse áudio nesse momento do podcast, eu tô gravando a 1:30 da manhã do Brasil. Eu acabei de chegar, mas eu tô sem sono, porque ainda tô no fuso ainda do Japão. Mas uma hora vai dar certo, uma hora eu vou voltar pro fuso do Brasil. Mas não poderia deixar de gravar minha participação no Ubuntu, que tá de volta. Depois de um período de pausa aí, de recesso. Vamos que vamos, um abraço para todo mundo. Ubuntu.
Valeu, Diegão. A sua trajetória como atleta e como repórter emociona a todos nós. Parabéns pelo trabalho prestado.
É, já encaminhando aqui para o encerramento, pessoal, eu queria só destacar duas menções honrosas, que não dá para te falar sobre todos os atletas, muita gente. Eu queria destacar Naomi Osaka, que foi quem acendeu a pira olímpica, então é uma imagem que vai ficar para sempre na história dos jogos, né? Uma mulher negra de trança acendeu a pira olímpica. E também a nossa brasileira Fernanda Garay, que foi, assim, a todos os jogos de vôlei do Brasil, estava Fernanda Garay em primeiro lugar nos trending topics do Twitter. É, a liderança dela, a seleção brasileira de vôlei ficou com a prata, mas a liderança dela em todo o ciclo olímpico foi muito forte, assim, em quadra. Ela gritando, motivando as colegas, então foi muito
importante. É que o mundo é dela, né? O mundo é dela, não tem muito o que falar.
E eu queria pedir para vocês, bem curto, assim, para não deixar a Rafa bolada, para fazer as considerações finais, falando o que vocês acharam sobre as Olimpíadas e o que vocês esperam para o próximo ciclo olímpico.
É um bem curto, João, para a nossa Rafa ficar contente. Eu achei sensacional. Me ganhou totalmente. E, cara, é isso. É um avanço. Pena que foi num momento tão triste do mundo, na pandemia. Mas acho que também foi bom para fazer a gente repensar algumas coisas, assim. A gente prestar bem atenção para quem que a gente torce, né? Porque torcer também é um ato político, a gente procurar saber. Mas vamos embora, porque Paris é logo ali. Até lá, quem sabe, o Ubuntu fincando bandeira também em Paris. Tamo nessa aí.
Que loucura, hein? Que loucura, já pensou? Cara, esses jogos só me deram mais a certeza do que a gente faz aqui, de o esporte como transformação, além desse clichê que o esporte transforma, salva a vida e tal, ele literalmente faz isso, porque a partir do momento que o esporte ele é acessado, ele é visto, assistido por todas as pessoas, por toda sorte de gente, tudo que acontece a partir do esporte gera impacto na sociedade como um todo, como nenhuma outra coisa faz, como nenhuma outra ferramenta social faz, de acessar com fins diferentes da sociedade, do país, do mundo, a partir de um mesmo, de um só lugar. O esporte acessa todas as pessoas, de formas diferentes e iguais ao mesmo tempo. Então, a transformação é a partir do que ele propõe, do como ele se coloca, o que vem a partir dele de debate, o que vem a partir dele de histórias. Então, Tóquio, por esse cenário todo que a Michelle falou do início até agora, de pandemia, que eu também fiquei muito reticente do que eu ia sentir vendo os jogos por causa da pandemia, etc. Mas o que fica é isso. A gente tem que entender sempre como essa retroalimentação sociedade-esporte, porque quando se um só vai mudar, quando o outro mudar, e etc. E vice-versa, etc. Não que eu delirei.
Pessoal, o nosso episódio está chegando ao fim. Antes, eu queria pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, nosso Instagram, Ubuntu Esporte Clube, tudo junto, e o nosso Twitter, @Ubuntu_SC. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Michelle, pela participação. E muito obrigado aos nossos ouvintes por sempre estar acompanhando a gente. Fique de olho nas suas plataformas de áudio preferida, que toda semana tem nosso podcast no ar. Marcos está aqui me encarnando já. Mas muito obrigado, pessoal, e até mais.